Em relação à fila única, o que que acontece? A gente vai ter agora uma segunda chamada no dia 6 de fevereiro, que acontecerá na Câmara de Vereadores, e estaremos disponibilizando ainda 53 vagas remanescentes do ano de 2018. Em outras palavras, todas as pessoas que estão nessa fila, elas serão contempladas de uma forma ou de outra. O que acontece às vezes é que repentinamente a gente não tenha a disponibilidade no local em que a pessoa deseja. É, a gente consegue ofertar a vaga, mas às vezes não a escola mais próxima, mas a vaga existe. E todo esse processo ele foi contemplado através de mudanças que a gente teve na estrutura de atendimento, na política educacional das nossas escolas de educação infantil, que foram fundamentadas numa metodologia empregada em Timbó. Ano passado a gente visitou a cidade de Timbó, vimos no local como funcionava e como eles conseguiram zerar as suas filas, implementamos essa sistemática na Guabiruba e graças a Deus nós vamos conseguir iniciar o ano de 2019, algo inédito, com filas zeradas nas escolas de educação infantil.
Esse zeramento foi possível também com a necessidade, houve no caso a ampliação da disponibilidade de locais, de creches, no caso do município, ou efetivamente só a questão de gestão fez com que isso fosse alcançado, Fred?
Não, na realidade foi uma questão de gestão. Nós temos, estamos viabilizando agora a inauguração de uma nova creche, mas ainda não aconteceu. Uhum. Então todas essas vagas que serão contempladas estarão contempladas realmente dentro do que nós já tínhamos. Então são as unidades escolares que nós já tínhamos e que estavam atendendo em 2017, 2018 e 2019.
Agora, qual é a diferença dessa metodologia aplicada, então, para zerar a fila única, que é algo realmente, como você disse, de certa forma inédito, né? Depois não é inédito porque Timbó faz isso, mas de qualquer maneira aqui na nossa região é inédito porque nós temos problemas praticamente em todos os municípios, né?
Sim, para Guabiruba é inédito, né? Eu quis me expressar dessa forma. Na realidade, o que houve? Houve algumas mudanças na forma de atendimento e restrições de horário. Conforme a LDB, a gente tem que entender que a LDB, ela preconiza horário integral, turnos de 7 horas. Então, na Guabiruba acontecia o absurdo, eu chamo de absurdo porque era só na Guabiruba que acontecia isso, o atendimento de 12 horas à criança. Até pela própria legislação do Conselho Nacional de Educação, isso não é permitido. Uma criança, ela pode, no máximo, ficar em uma escola, qualquer escola que seja, 10 horas. As outras 14 horas, ela tem que estar obrigatoriamente no seio familiar. Uhum. Até porque ela precisa da educação familiar. Eu sempre coloco que educação vem de berço, educação isso. Vem de casa. O ensino é feito na escola. Tá? Então, com essa mudança de horários, a gente conseguiu contemplar todos. Foi então uma mudança na questão dos horários, a integralidade passa a ser 7 horas. Nós temos alguns casos esporádicos em que as pessoas precisam de um estendimento de horário, em virtude de trabalhar à tarde, 2 horas, 3 horas da tarde, eu só consigo pegar meu filho às 2 horas. Então esses casos são analisados por uma comissão, essa análise aconteceu ontem, e os que se encaixam em certos padrões, em certos requisitos, essas pessoas terão, após essa análise, serão contempladas.
E de que forma que vocês vão fazer esse estendimento de horário, no caso?
Esse estendimento de horário, ele no máximo 10 horas, no máximo, Sim. Não existe 12 horas de forma alguma. Nós temos as creches iniciando de manhã entre 4:30 e 5 horas da manhã, então já para atender o povo trabalhador de primeiro turno. E ali que acontece muitas vezes esse pessoal não ter com quem deixar essa criança que obrigatoriamente teria que sair ao meio-dia. Uhum. O que acontece? E essas pessoas às vezes nos pedem uma extensão, até 1:30, até 15 para as 2. Há pessoas que trabalham em horário comercial, ou seja, integral, que começam das 8 até umas 5, 6 horas. Então, cada caso ele é analisado individualmente, particularmente. Entram quesitos o quê? Renda. É muito importante, há os padrões de renda. Então há famílias que têm uma renda extremamente alta, às vezes, que não vão ser contemplados, porque eles têm uma alternativa por si próprias. Entra a questão da vulnerabilidade social, e aí sim, a questão de famílias, por exemplo, que não tem onde deixar o filho. Eu tenho um exemplo de um casal, que são paranaenses, e apenas esse casal está lá sozinho. Então eles não têm um vô, não têm um tio, não têm um irmão, não têm ninguém. Onde vou deixar meu filho, Fred? Não. Opa, então vamos analisar, a comissão vai analisar, da qual eu não faço parte, para ser totalmente imparcial. Essa comissão vai estar analisando e vai estar contemplando ou não cada situação.
Aquilo que a comissão decide, automaticamente a secretaria acata.
Com certeza. Para isso foi criada a comissão e a gente, de forma imparcial, vai acatar sempre.
Certo. Em relação às demais demandas do ensino para 2019, Fred, como é que a Secretaria de Educação se preparou para esse reinício do ano letivo?
Nós estamos hoje em início, nossas aulas começam dia 4 na rede de educação infantil, as chamadas creches, né? Escolas de educação infantil. No dia 7 a gente tem o início das aulas nas demais escolas, aí sim da educação infantil de pré ao ensino fundamental de nono ano, que é a nossa faixa etária de atendimento. E toda a preparação ela foi feita focando o estudante, né? Então, o que que acontece? Nós teremos agora, nos próximos dias, cursos de capacitação para os nossos professores. Estaremos implantando algumas ideias novas, sim, na educação. Nós precisamos de algumas mudanças. É o que eu coloquei, principalmente em relação, nós temos um problema muito sério no nosso município, que é o IDEB, que está bastante baixo. Nós precisamos mudar isso, e essa mudança ela só vai acontecer com uma união de professores, diretores, secretarias, alunos e pais. Não tem como a gente fazer uma mudança só focado no professor, só focado no diretor. A comunidade tem que pegar junto e a gente tem que mudar isso, né? O material escolar está sendo entregue hoje nas escolas já, ou seja, então no dia 7, quando esses alunos voltarem, eles já estarão recebendo o material escolar, a mesma situação com o uniforme, que rapidamente vai estar sendo distribuído. Então a gente está, o nosso planejamento, a nossa ideia é de que o ano vai começar da maneira mais positiva possível. E esperamos que ele continue da maneira mais positiva possível.
Certo, a rede municipal teve um incremento no número de alunos, Fred, e qual seria esse percentual?
Até o ano passado nós atendíamos em torno de 3.850 crianças. Passamos 2019 a 4.200, em torno de 4.200. São números ainda não oficiais, a gente tem que esperar iniciar o ano letivo para todos estarem devidamente matriculados. Matriculados estão, mas inseridos nos sistemas, porque é uma época que muitas pessoas vão e vem. Né? Então tem gente que sai da Guabiruba, tem gente que vem para Guabiruba, mas houve um incremento de praticamente 10%.
Dentro de um percentual mais ou menos previsto ou não?
Sim, em virtude desse atendimento às creches. Então, o número de alunos nas creches, ele aumentou significativamente.
Certo. Dentro dessas mudanças que você coloca que ocorrerão na educação em 2019, está também a questão das direções de escolas ou não?
Não, não. A gente manteve, isso foi uma situação que eu coloquei quando em abril assumi. Muita gente se assustou. Ah, o Fred vai assumir, ele vai fazer mudanças bruscas, vai alterar todo o quadro. Eu não acredito muito em a gente fazer mudanças bruscas, até tanto a equipe da secretaria continua a mesma. As direções, nós tivemos duas mudanças de direção de creche, mas em virtude de solicitação das profissionais para se retirarem desse quadro de diretores, todas as outras continuam. É lógico que existe sempre um trabalho de parceria, direções e secretaria cada vez mais juntos para que a gente possa fazer uma educação melhor. Agora, a questão de mudanças, às vezes, ela é complicada, porque você não consegue achar hoje profissionais que queiram direções. A situação de diretor de escola, diretora adjunto de escola, era bastante complexa e bastante complicada. A gente não consegue profissionais, as pessoas não querem mais assumir esse tipo de compromisso.
Por quê?
Porque ser diretor de escola é trabalho. Uhum. Eu sempre coloco em várias reuniões, quando o presidente do Conselho Municipal de Educação, ser diretor de escola não é esperar cair o din-din no final do mês, não. É trabalhar. É trabalhar durante a semana, é muitas vezes trabalhar à noite, é trabalhar feriado, às vezes, final de semana e assim por diante. É doação mesmo. O professor também é doação. Mas você, como diretor de escola, você está 24 horas conectado online. As pessoas te procuram sempre. Poxa, aconteceu isso na escola. Né? Como é que vão resolver? Final de semana, poxa, meu. E muitas vezes você age como psicólogo. Eu sentia isso, as pessoas me procurando. Sim. Quando diretor, pô, Fred, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. A gente está à disposição.
A questão da remuneração também influencia nessa decisão ou não?
De certa forma, sim.
Que não é um caso só de Guabiruba, claro.
Não é um caso só de Guabiruba, é um caso de vários outros municípios. Hoje a gente enfrenta dificuldades muito fortes em relação à questão de financiamento da educação, à questão salarial, e de certa maneira, lógico, ela influencia também.
Há, inclusive, né, Fred, agora falando não só como secretário, mas também como professor, digamos, um certo desinteresse nos últimos anos, inclusive, pelo curso de pedagogia, no caso, em função, certamente, dessa questão de remuneração, né? Que o professor não é valorizado como efetivamente deveria ser, né?
Justamente. Eu não sou pedagogo, eu sou formado em letras, né? Professor de português e literatura, mas em todas as áreas a gente sente isso, não só pedagogia. A gente hoje, por exemplo, nós estamos chamando os professores do processo seletivo.
Sim.
Nós não temos professor de arte, falta, certo. Não temos como suprir a demanda que precisamos, pedagogos, infelizmente também já estão começando a faltar, professor de português, que é a minha área, faltam, né? Então, infelizmente, as pessoas, não sei se é em virtude de questão salarial, se é desmotivação em relação ao trabalho e a dificuldade do trabalho, porque o professor cada vez mais ele está sendo desrespeitado em sala de aula, o que é muito triste, e isso faz com que aos poucos eles acabem desistindo dessa profissão.
Né? Certo, com relação a investimentos do ponto de vista de espaço físico para 2019.
Sim, 2019 agora a gente tem certamente, a palavra certamente às vezes é um pouco exagerada, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas com grande probabilidade a gente vai ter a inauguração dessa nova creche do imigrante, que há muito tempo está sendo pleiteado pela comunidade, mas é como eu já disse em outras entrevistas, em outras rádios, não depende única e exclusivamente de nós. Muito do que vem, que subsidia essa creche, vem de governo federal. Então o governo federal às vezes não faz os repasses necessários para que a gente possa concluir. Mas a previsão agora é primeiro semestre, porque a gente tem a conclusão dessa creche, então é uma obra magnífica, esplendorosa. A gente tem sempre reformas pontuais nas escolas, além de investimentos também com os estudantes, que é material escolar, uniforme escolar, material de expediente para as escolas. Nossa previsão, até já conversando com o prefeito, é fazermos reformas em algumas escolas que precisam, que necessitam disso, com certa urgência. A creche da tia Ida Silva, em parceria com professores, com comunidade, ela foi toda revitalizada, que é a creche do centro, que a gente chama. Então são aspectos pontuais e nós temos em planejamento a reforma de 2, 3 escolas.
Ok. Para fechar, Fred, reforça então a solicitação aos pais e a questão da fila única para esse comparecimento lá no dia 6.
É de suma importância os pais estarem presentes, porque a partir do momento que não está presente, perde direito à vaga, né? Então, acontecerá agora o maternal 1 no dia 6, às 8h30 da manhã, o maternal 2 acontecerá no mesmo dia 6, às 10 horas da manhã, e o maternal 3 a partir das 11 horas. Tudo isso na Câmara de Vereadores. O processo ele é extremamente transparente, as poucas pessoas que ainda estão em fila encontram-se registradas no site da Prefeitura, no sistema Fila Única, então é extremamente transparente. Foi publicado em várias mídias esse edital de convocação, então não deixe de ver. A partir do momento que não está presente, que a gente chama o nome, a pessoa não está presente, ela perde o direito a essa vaga.